Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Câmara realiza hoje à noite seminário sobre odontologia hospitalar.
Vereadores definem comissões permanentes da Câmara.
Vereador Carlinhos do Terceiro pede explicações do Executivo sobre a arrecadação da Zona Azul.
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019.
O Rádio Câmara está no ar. Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Rádio Câmara.
E logo mais, às 7h30 da noite, a Câmara de Araçatuba sedia um seminário sobre odontologia hospitalar.
A ideia do evento é discutir com especialistas a presença de cirurgiões dentistas nas UTIs, as unidades de terapia intensiva.
O seminário terá as participações do médico especialista em medicina intensiva e coordenador da UTI do Hospital da Unimed, Vinícius Nacade Orsatti, e dos cirurgiões dentistas Wagner Ceroli e Andréia Stankiewicz.
A ideia de fazer o seminário surgiu da vereadora Beatriz, em parceria com a Comissão de Saúde da Câmara, formada pelos vereadores Dr. Jaime, Denilson Pichitelli e Lucas Anata.
Os parlamentares têm a intenção de apresentar um projeto de lei sobre o assunto, sistematizando os debates do seminário.
Conforme a minuta desse projeto, a presença de dentistas nas UTIs de hospitais pode salvar vidas, evitando a proliferação de bactérias que podem levar à morte. O texto também cita que muitos países já adotam essa medida.
O vereador Lucas Anata, que faz parte da Comissão de Saúde do Legislativo, conversou com o Rádio Câmara sobre a proposta do seminário. Vamos acompanhar.
Talvez as pessoas não tenham ideia da importância que tem esse projeto, da importância que tem esse encontro. Nós temos a intenção de, com esse evento, promover a participação dos profissionais de odontologia nos centros de tratamento intensivo de hospitais. Nós temos visto, e não é infelizmente incomum, você perceber várias pessoas que pegam infecção hospitalar e muito dos casos realmente vem da boca. Que a boca nossa é o local que mais tem bactérias e muitas dessas bactérias que estão na boca acabam contaminando outras partes do corpo. Eu mesmo tive uma situação muito triste nesse sentido no final do ano com um primo meu, com a filha de 3 anos, que pegou uma infecção hospitalar e tudo indica que foi realmente na hora de operar o instrumento que passava pela boca e tudo isso gerou uma bactéria e ela teve uma infecção da qual nós passamos o final do ano assim numa tensão muito grande. E a presença de um profissional desse cuidando realmente desse controle, né, de bactérias, eu não seria a pessoa técnica para descrever de forma correta, porém o conhecimento sobre isso é notório, acho que a todos, seria preventivo de extrema importância, seria uma ação preventiva assim, fantástica, que nós salvaremos muitas vidas dessa forma. O projeto começou com a vereadora Beatriz, que convidou a comissão, né? Eu gosto de ressaltar isso porque realmente ela fez um trabalho excelente, nos convidou, a gente vê isso até com muita honra, então a comissão vai estar participando, com certeza, porque é um interesse local. Até a nossa discussão também é a adequação jurídica, né, da Legislativa Municipal para esse projeto de lei, porque nós envolvemos instituições privadas também, né, mas há um interesse local imenso nisso. Então, por isso que nós já teremos já esse evento agora aqui na Câmara Municipal.
Os acontecimentos do Legislativo Araçatubense, você ouve aqui. Rádio Câmara Viva FM 106,7.
A Câmara Municipal de Araçatuba divulgou durante o grande expediente da sessão ordinária da última segunda-feira a composição das comissões permanentes da Casa que foram eleitas para o biênio 2019-2020.
Atualmente, o Legislativo Araçatubense possui 11 comissões permanentes e cada uma delas conta com 3 componentes, um presidente, um vice-presidente e um membro.
A Comissão de Justiça e Redação da Câmara agora é composta pelos vereadores Dr. Almir, Gilberto Batata Mantovani e Dr. Jaime.
Para a Comissão de Finanças e Orçamento foram aceitos os nomes dos vereadores Dr. Alceu, Professor Cláudio e Lucas Anata.
Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, vereadores Carlinhos do Terceiro, professor Cláudio e Arlindo Araújo.
Para a composição de legislação participativa, foram eleitos doutor Almir, doutor Alceu e Denilson Pichitelli.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doutor Flávio Salatino, Lucas Anata e Arlindo Araújo.
Para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, professor Cláudio Dunga e Carlinhos do Terceiro.
Comissão de Saúde, doutor Jaime, Denilson Pichitelli e Lucas Anata.
Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Rural. Foram eleitos os vereadores Rivael Papinha, doutor Flávio Salatino e Denilson Pichitelli.
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Carlinhos do Terceiro, Gilberto Batata Mantovani e doutor Alceu.
Comporão a Comissão de Juventude no próximo biênio os vereadores Rivael Papinha, Gilberto Batata Mantovani e doutor Flávio Salatino.
E para a Comissão da Criança e Adolescente e Cultura de Paz, foram eleitos os vereadores Dunga, Rivael Papinha e Arlindo Araújo.
Mais informações sobre as comissões permanentes da Câmara você encontra no site www.camararacatuba.com.br.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
Os vereadores aprovaram nesta semana um requerimento de informações oficiais sobre a arrecadação da área parque, fora do horário normal do estacionamento rotativo.
O autor do requerimento é o vereador Carlinhos do Terceiro.
O repórter Carlos Demarque conversou com ele. Acompanhe a entrevista.
Boa tarde, vereador Carlinhos do Terceiro. Inicialmente, obrigado pela sua participação aqui hoje no Rádio Câmara.
Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço aqui estar presente aqui para estar falando um pouco sobre os assuntos da cidade.
Vereador Carlinhos, na última segunda-feira, a Câmara aprovou um requerimento de informações de sua autoria com questionamentos em relação à arrecadação da Ara Parque em horário além da Zona Azul. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor o que tem acontecido.
Nós cumprimos uma lei, que é a 7377 de 2011, do artigo 9º, que estabelece sobre o estacionamento rotativo. Lógico que sabemos que o rotativo é que o condutor de veículo ele não fique ali prendendo um espaço, né, na área central, e sabendo que era Araçatuba, nós estamos comprometidos com o quesito dos aumentos de veículos, né? Eu venho há algum tempo, além de denúncias e também fazendo uma fiscalização pelo centro da cidade de Araçatuba, em várias máquinas, onde estabelece um horário de estacionamento da segunda a sexta das 8 às 18 e ao sábado até às 13 horas. O que ocorre? Araçatuba, nós temos hoje a presença e visitantes no comércio de várias cidades da região. Pessoas de todas idade, de todas as deficiências, de todas as complicações aí em questões de estar tomando conhecimento de certas coisas, principalmente quando se trata de manuseio de máquinas. E percebemos que essa empresa, que não tem nada contra a empresa, nós temos que fiscalizar aquilo que está comprometendo a vida do munícipe e do nosso pessoal da região. E percebemos e constatamos, e temos provas materiais, que após horário de atendimento daquela máquina, eles trancam, eles vêm, fazem a recolha, fecha às 13 horas, mas a máquina continua recebendo o estacionamento. E esse recebimento de estacionamento, ele vem dando um crédito para segunda-feira, caso no sábado ele venha depositar o valor do horário devido. E aí, segunda-feira, quem vai vir para segunda-feira de outra cidade? E também da cidade. Então, esse valor é pago indevidamente. Essa máquina, ela deveria ser travada e devolvida as moedas, os valores que são depositados após o horário de estacionamento rotativo.
Carlinhos, você acha que falta um esclarecimento ao público, em especial a esses motoristas aí que vêm de fora, sobre o funcionamento e os horários da Zona Azul?
Isso é complicado, né? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, final de ano, hora período sazonais de festa, tudo, as pessoas às vezes nem se atêm ao horário que eles estão chegando no estacionamento. E às vezes estão 13h10, 13h15. Eu presenciei numa máquina, em menos de 2 horas, 3 pessoas pagaram. Eu deixei e depois começamos a alertar para não que se pague mais. E começamos a fazer a fiscalização das máquinas. Eu acho que essa questão de anunciar, de dar essa informação, eu acho que daí fica um pouco vago. Eu acho que a empresa deveria fazer o quê? A máquina está estar regulamentada ali, foi feita a manutenção dela para que devolva o valor. Passou as 13 horas, colocou a sua moeda sem conhecimento, por ignorância, ela vai devolver o seu valor que você depositou. Eu acho que isso aí, tanto é que o requerimento, nós queremos saber, no período de um ano, quanto que entrou após o horário de estacionamento, após as 18 e após as 13 horas do final de semana, quanto que foi depositado, quanto que entrou nos cofres aí da empresa. Porque que não foi pouco, viu? Não foi pouco, porque hoje nós estamos aí no período comprometido, em crise, o pessoal vendendo almoço para comprar janta, e aí nós sabemos que tem pessoas aí que vêm com a família toda. Bom, tem várias formas. O pessoal está todo meio complicado aí na forma financeira, nas suas residências aí, né? Então, isso aí na forma geral. Então, eu peço aí, por isso que tem aí o requerimento oficial para o prefeito, porque esse contrato de concessão está com a prefeitura municipal. O prefeito, através da sua secretaria competente, Secretaria da Fazenda, tem que pegar esse contrato, tem que chamar o representante jurídico da empresa, tem que tentar resolver esse problema para que a população não seja aí comprometida nos dividendos com prejuízo no bolso.
Vereador, nesta semana a Câmara definiu os membros das comissões permanentes aqui da Casa. Você foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais e também membro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Câmara. Qual a importância de participar destas comissões?
Bom, o vereador, como agente fiscalizador do município, a importância é que ele cria essa comissão para que todos os vereadores não fiquem trombando numa informação que é objeto de informação precisa, onde a população cobra, né? E são agentes fiscalizadores que vão estar nessas unidades, dentro dessas comissões, tanto das ciências sociais como da educação, para trazer informação para casa, informações necessárias para que seja aí debatido algum assunto, para que seja corrigido algum erro ou alguma denúncia de diversas, né? São diversas secretarias, mas a gente está envolvido em algumas, para que a casa possa, aí, através de relatório junto aos nossos os gabinetes de outros vereadores, leve em plenário para esse debate, para estar trazendo aqui essas divergências apresentadas e sanadas, porque é justamente isso daí. A comissão nada mais é do que você fazer uma auditoria em determinados assuntos que está trazendo aí divergência apresentada que vem comprometer a vida dos munícipes, comprometer principalmente a parte remunerada.
Carlinhos, e para finalizar, o seu nome também foi definido para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aqui da Casa. Qual a importância de participar do Conselho?
Ó, primeiro, quando você é apontado para participar de um Conselho de Ética, é porque você tem um perfil e um respeito para estar integrando essa equipe, essa comissão. E nós, como temos assim, um perfil hoje de um caráter, de uns princípios que nós vemos numa linha de legalidade, eu acho que nós temos que estar dentro de uma comissão, e agradeço também pela essa composição eleita por outros, pelos pares da casa, por isso essa visão que eu estou tendo aí de poder estar representando. Embora nós temos assuntos para tratar dentro dessa situação que não é nada delicado, porque envolve problemas jurídicos, improbidades, né? Excesso, abusos, esses dos pares. Então, nós já não gostaríamos que nada disso estaria acontecendo, mas nós temos que dar o nosso parecer, né? Parecer sobre o assunto que for apontado, caso seja apontado, e nós temos que ter esse voto parcial, né? Voz parcial, e dar o nosso parecer também, um parecer sério, né? Um parecer que possa aí contribuir para o resultado dessa investigação interna, né? Que sempre existe uma investigação sobre o caso, sobre o fato. Isso a gente fala porque a gente trabalha com crime, e para você esclarecer um fato, você tem que vir buscando várias informações. E você não pode também, de pronto, assim, precocemente, já condenar uma ação sem que possa ter todas segurança de estar dando seu parecer de forma tranquila, que você pode pôr a cabeça no travesseiro e você poder dormir sem nenhum pesar.
Ok, vereador Carlinhos do Terceiro, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui no Rádio Câmara.
Eu que agradeço aqui, Carlos, o convite de estar podendo falar apenas um apanhado sobre os assuntos, né? Tentando elucidar ou esclarecer alguma coisa que o município tenha dúvida. Estamos à disposição da população também nas ruas. We'll be right back.
Ponto final no Rádio Câmara desta quarta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi.
Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara.
Rádio Câmara.